As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado durante a tarde desta quinta-feira. Um motociclista de 35 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão que ocorreu na Barreira Alva, Conselho de Torres Novas. O acidente envolveu um veículo ligeiro. A vítima mortal é João Marçal, o natural da localidade da Roda Grande, freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar. Residia atualmente em Vila Nova da Barquinha. Refira-se que quando os meios de socorro chegaram ao local, já a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, não foi possível inverter o quadro clínico em que o homem se encontrava. Foram mobilizados 14 operacionais e ainda 6 veículos de apoio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma mulher de 51 anos e um homem de 59 foram detidos pela Polícia de Segurança Pública na recente operação que decorreu no acampamento do Flecheiro, em Tomar. Esteve em causa, apurou a nossa redação, uma ação que visou apenas um inquérito relativo ao tráfico de droga que decorre na Divisão Policial na Bantina. Esta ação, que contou com a Unidade Especial de Polícia, resultou ainda na apreensão de viaturas, assim como de 138 doses de heroína, 3 doses de cocaína, 2 telemóveis e 65 euros em notas do Banco Central Europeu. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, questionada sobre a suposta resistência dos visados à operação em causa, garantiu que tudo decorreu dentro da normalidade para situações deste género, admitindo ânimos exaltados na altura em que os agora detidos foram algemados, mas nada mais do que esses protestos, reforçou.
Rádio Hertz, informação.
Pelo quarto dia seguido, o Médio Tejo não registra qualquer infecção Covid-19. Um indicador animador, sem dúvida, mais ainda se tiver em consideração que nos últimos 9 dias apenas foram detectados 2 casos no entroncamento. Apesar destes bons números, não se pode baixar a guarda. Ou seja, as regras da Direção-Geral da Saúde são para cumprir. Ainda no que a boas notícias diz respeito, nota para mais 4 altas, 2 em Tomar e outras tantas em Orém, num total de 131 recuperações de entre as 218 doenças desde a chegada da pandemia à região. Nesta altura, há 83 infecções ativas. Neste particular, os concelhos de Torres Novas, com 33, Abrantes, com 23 e Entroncamento, com 16, são os territórios com maior índice de preocupação. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 52 casos e 19 recuperações. Orém, 50 infecções e 45 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 18 já estão curados, Entroncamento 23 infecções e 7 recuperados, Tomar 22 casos com 18 recuperados e 1 óbito, Alcanena 14 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados, Constância 3 infecções, todas elas já recuperadas, Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados, Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com 2 casos, um dos quais já recuperado. No que diz respeito a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, Torres Novas tem 8, Abrantes com 7, Entroncamento com 3, Tomar e Sardual com 1 pessoa debaixo de olho das autoridades de saúde. Registo para as palavras de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que fez assim um ponto de situação relativamente às últimas 24 horas na nossa região.
Falamos de números, e que os números significam efetivamente pessoas, mas nós não transmitimos em termos quantitativos o que se passa nos nossos concelhos. No Médio Tejo temos efetivamente o mesmo número de infectados que tínhamos ontem, temos hoje mais 4 recuperados, 2 em Orém e 2 em Tomar, efetivamente temos que pensar também que são 4 dias sem casos, mas poderão sempre aparecer. Nós temos nos nossos concelhos, nos 11 concelhos do Médio Tejo, temos um concelho que é o Entroncamento, que é um concelho de uma passagem muito grande, ou seja, de uma linha do norte, uma linha férrea, que faz um transporte de muitas pessoas que residem desde Tomar para baixo com o ramal de Tomar e depois a linha do norte, que residem aqui nas nossas zonas e que trabalham em Lisboa. E, como é já de conhecimento, nós temos casos positivos que vêm de empresas ou que vêm de estabelecimentos comerciais e industriais da zona da Grande Lisboa. Portanto, em qualquer altura nos poderão aparecer mais casos. Mas efetivamente estamos hoje no quarto dia sem casos e com mais 4 recuperados.
O aparecimento de uma segunda vaga da pandemia depende de cada um de nós. O alerta de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTS, ficou o reforço da prática das regras de segurança por parte da população, nomeadamente a higiene, o uso de máscara e afastamento social. 3 trunfos que tão bons resultados têm dado no decurso das últimas semanas.
Não podemos efetivamente dizer que será previsível. Previsível não. Poderá acontecer, mediante os comportamentos que todos tivermos, a sensibilidade tanto será agora como será mais para a frente, mas efetivamente as atitudes das pessoas é que poderão dar ou ditar que apareça uma segunda vaga. Previsível não. Há essa possibilidade. E temos que encarar o futuro com a possibilidade de termos uma segunda vaga e que normalmente, e pela experiência que temos e pelos estudos que são feitos e pelo que nos diz a nossa história, essas segundas vagas serão sempre piores que as primeiras, mas previsível, não. Há essa possibilidade de termos uma segunda vaga, isso há.
Higiene e o uso de máscara são duas vantagens que todos temos para prevenir essa eventualidade.
Higiene, o uso de máscara e o afastamento social. O afastamento. Eu posso dizer que nestes 2 dias estive com algumas pessoas de família e que nenhum se cumprimentou. Aquele cumprimento de abraço, aquele cumprimento de beijo que habitualmente se tem entre as famílias, entre os amigos, vai ficar durante uns tempos mais afastado e deverá mesmo ficar assim. Porque todos nós cruzamos com outras pessoas, todos nós nos deslocamos a outras localidades, a outras cidades, em trabalho, em lazer, e portanto é preciso o cuidado de manter o afastamento e a higiene realmente das mãos. A etiqueta respiratória também é sempre muito importante.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, voltou a abordar em recente reunião do Executivo a questão da inscrição da Festa dos Tabuleiros no concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular. Inscrição essa feita por um anónimo. A autarca, que se mostrou satisfeita com a retirada da festa do referido concurso, voltou a negar que a Câmara tenha feito essa inscrição e desafiou a pessoa em questão a tornar pública a sua identidade e a explicar os motivos pelos quais decidiu avançar para esta inscrição.
Foi com agrado que vimos que a empresa produtora do evento retirou a Festa dos Tabuleiros daquilo que seria a sua emissão. Agora, também não posso deixar de dizer e repetir mais uma vez que não foi a Câmara que fez a inscrição da Festa dos Tabuleiros. E quando digo a Câmara, não foi a Câmara, não foi nenhum elemento da Câmara, nenhum vereador, não foi nenhum chefe de divisão, não foi nenhum trabalhador da Câmara que o fez. E que era importante, acho eu, que as pessoas não se acobardassem e quem efetivamente fez a inscrição da festa viesse a público dizer: eu fiz a inscrição da festa e os motivos porque o fizeram. Porque reparem uma coisa, nós podemos entender, e estas três instituições, Câmara, Comissão Central e Santa Casa da Misericórdia, entendemos que não, que prejudicaria a festa. Nós não nos comparamos, podem achar que isto é pedantismo, mas nós entendemos que a Festa dos Tabuleiros não se compara a uma festa da, eu costumo dizer sempre, a Festa da Sardinha, não sei de onde, quer dizer, estamos num patamar completamente diferente e, portanto, temos que dar dignidade àquilo que é a festa. Agora, como eu disse, e quando fui aqui abordada em reunião de Câmara sobre este assunto, a pessoa que inscreveu a festa pode tê-lo feito com a melhor das boas intenções. Não é? Ninguém está aqui a dizer o contrário. Agora, era bom que viesse a público dizer, porque eu acho que quem faz uma coisa destas tem que dar a cara. Que não está a falar nem da instituição A, nem da instituição B, nem da instituição C. Está a falar dos tomarenses, do conjunto de tomarenses que habitam em Tomar e que habitam fora de Tomar. E, portanto, como o assunto foi aqui aflorado, nós dissemos aqui em reunião de Câmara o que é que iríamos fazer e fizemos o comunicado conjunto, acho que era aqui também que deveria dar esta nota e desafiar quem efetivamente inscreveu a festa que o viesse assumir publicamente.
Abrantes assinala neste domingo 104 anos desde a elevação à cidade. Será sem dúvida uma comemoração diferente, mais reduzida perante a pandemia que atravessamos, mas a carga simbólica, essa, será maior. Ficará para a história também. A Hertz falou com Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, que perspectivou esta data, referindo que a torre será iluminada em jeito de mensagem de esperança.
Sim, são 104 anos de uma cidade, de um concelho. Este ano vai ser diferente, as comemorações, naturalmente. Não vamos ter, e estamos tristes por isso, porque não vão ser as festas habituais. Habitualmente, a esta hora, nestes dias, estaríamos todos em grande movimento, em grande dinamismo nas nossas festas. Este ano, de facto, as coisas são diferentes, mas são pelas razões que todos conhecemos, pela segurança das pessoas, pela saúde pública. E obviamente que tivemos que cancelar todas as nossas festividades. Vamos apenas domingo, dia 14, fazer aquelas cerimónias oficiais, aquilo que se entende como o hastear da bandeira, o cantar o hino nacional, de alguma forma, no fundo, garantir as cerimónias dos 104 anos. E depois vamos à noite fazer a inauguração da iluminação da nossa torre, que é um ícone, é um, digamos, é uma referência de Abrantes, a torre de telecomunicações. Vamos iluminá-la, vamos deixá-la com uma luz de esperança. Olha, uma luz que simboliza isso mesmo, um ano diferente, mas vai ficar a torre iluminada para sempre, com este sinal deste ano, de um ano diferente, um ano 2020 especial, diferente. Continuamos simultaneamente muito preocupados com a situação que vivemos, do Covid-19, mas queremos ter também esta esperança de que as coisas vão passar e esperando, e estamos convictos que no próximo ano vamos ter umas festas as melhores de sempre, com um programa que tínhamos planeado para este ano, muito, muito interessante. Tínhamos tido muitas reações positivas das nossas pessoas, estávamos com grande expectativa, e é isso que vai acontecer. Tirando, digamos, as cerimónias oficiais e tirando alguns apontamentos que vamos fazer de forma digital, este ano vamos ficar por aqui e vamos deixar esta marca na nossa cidade, que é uma marca também da região. Vamos iluminar a nossa torre de forma permanente e pronto, será um ano diferente, mas continuaremos sempre a contar com Abrantes e com os Abrantinhos.
Vila Nova da Barquinha assinala neste sábado a passagem de mais um aniversário concelhio. E sem a Feira do Tejo, o maior evento anual do território, anulado devido à pandemia. Com o processo de desconfinamento em curso, há já algum tempo, e com os números de Covid-19 a diminuírem no país e na região, o presidente do município barquinhense, Fernando Freire, considera que ainda é muito cedo para fazer uma análise objetiva daquilo que se passou. Em declarações prestadas na Hertz, o autarca abordou questões como os apoios sociais e os investimentos empresariais, mas não tem dúvidas que as repercussões da pandemia vão durar anos.
Eu acho que é muito cedo para fazermos uma análise objetiva daquilo que se passou, até porque isto, o fenómeno que aconteceu, vai ter repercussões de anos. Não vai ser em 2 ou 3 meses e a coisa passou. De facto, o que posso dizer é que, em termos, e aquilo que essencialmente me preocupava mais era a questão social, da ação social. E aí, por várias liberações que tomámos em tempo, logo em fevereiro, conseguimos, de facto, estancar algumas situações complexas em termos de apoios sociais, quer com as técnicas de serviço social, que acompanharam per si, quer também junto das pessoas mais debilitadas, porque houve processos complexos. Aliás, sempre presentes na reunião de Câmara, e tive sempre o cuidado de o fazer dentro do sigilo, com identificação de uma letra e de um número, para que também não haja visibilidade das pessoas que objetivamente passaram algumas dificuldades, e foram muitas, no nosso território. Isso de facto foi espetacular e foi muito bem trabalhado por parte da ação social, também com colaboração, diga-se a bom da verdade, de algumas instituições e de algumas empresas do concelho. E ainda este fim de semana há um grupo que vai fazer novamente uma campanha para a loja social, para que haja algum retorno em termos financeiros, para que depois possam distribuir para as famílias carenciadas. E de facto foi um projeto engraçadíssimo, em que as pessoas deram as mãos, foram solidárias, e normalmente os portugueses têm este hábito e o ser, e é muito bom que tenhamos esta generosidade enquanto seres humanos e conseguimos acudir em várias situações. Objetivamente, em termos empresariais, a coisa ainda está complicada. Aliás, temos alguns projetos que estavam completamente lançados e que foram interrompidos abruptamente. Por exemplo, estou a falar do Barco Bioparque, que o promotor, e muito bem, porque a situação assim o obriga, está a ponderar. Objetivamente, não desistir do projeto e continuamos a trabalhar nele. Temos outro projeto, que é o projeto, nomeadamente, de cannabis, onde temos já o promotor já me telefonou, estamos em condições e vamos avançar. Em princípio, até final do ano, estamos em condições de instalar as estufas de cannabis na zona industrial. Mas a vida continua, ou seja, temos que ter fé e temos que acreditar. E esta pandemia está aí, mas a gente também cá estará a lutar, quer com as forças vivas, quer com as instituições, quer com as associações e também quer com as empresas, para que, de facto, consigamos atenuar. Agora, fazer a avaliação, acho que é muito ainda prematuro fazer uma avaliação de um processo que é muito complexo.
A plataforma empresarial Alveiazer Mais apresenta, neste sábado, dia do município, o segundo polo da sua incubadora de negócios, que já contém uma empresa que, pelo rápido crescimento que registou nos últimos meses, está a preparar a transferência para o quarto parque industrial do concelho, aberto há um ano. Com 16 empresas instaladas e 72 postos de trabalho criados, o primeiro polo da incubadora deixou de ter capacidade para acolher mais projetos empresariais. Célia Marques, presidente do município de Alveiazer, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste projeto.
O projeto Alveiazer Mais é um projeto que pretende estimular e atrair investimento para o concelho de Alveiazer, criar riqueza no nosso concelho e apoiar o tecido económico, não só do concelho, como também atrair novos empreendedores e empresas para o concelho. É um projeto que tem várias vertentes, tem a vertente do apoio à atividade económica através da disponibilização de um conjunto de serviços de mentoria, de acompanhamento, de formação, que são disponíveis de forma gratuita a todos os empresários que estão neste ecossistema. Depois temos conjunto de apoios ao nível dos espaços físicos, por valor simbólico. Temos salas de co-work, salas de formação, salas de reuniões, salas individuais. Nesta nova plataforma empresarial teremos espaços para acolher cerca de 50 postos de trabalho. Teremos também ao dispor um novo serviço nesta plataforma, também previsto no Alveiazer Mais, mas que até à data não tinha sido possível concretizar, derivado à escassez de espaço no polo 1 do Alveiazer Mais. E agora sim, nesta incubadora, iremos ter refeitório e alojamento. Alojamento que tem uma perspectiva mais de criar as condições para que empresários que queiram desenvolver a sua atividade no concelho, empresários que queiram recorrer a estes espaços que a incubadora disponibiliza, mas que não estando fisicamente em Alveiazer, através da incubação virtual, possam utilizar para salas de reuniões, para encontros, para formação, ou até para investigadores que estejam a trabalhar em Alveiazer, com base em várias áreas de interesse, poderão aqui pernoitar. Em paralelo com todos estes espaços físicos, temos também um conjunto de apoios, que são esses sim um estímulo à criação de postos de trabalho, diretamente, esses sim um apoio direto à criação de postos de trabalho, que têm a ver com precisamente o apoio financeiro que o município dá ao início da atividade para jovens que estejam a iniciar a sua atividade, no sentido de não saírem de Alveiazer e de apostarem no seu concelho, na sua área de residência, para iniciar a atividade. E a Câmara Municipal apoia com o valor de 2 mil euros para este início de atividade.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A Comissão Europeia acabou de tornar públicas, em termos genéricos, duas novas propostas, uma relativa ao quadro financeiro plurianual 2021-2027 e outra para o Fundo de Recuperação, criado para enfrentar as consequências económicas e sociais perversas do surto epidémico que assola o mundo. Ambas vão agora ser objeto de discussão e votação no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu. Pelas reações dominantes que se vão ouvindo na comunicação social, fica-se com a ideia de que, finalmente, na formulação destas propostas, foi tido em conta a situação e as necessidades de Portugal e dos restantes países periféricos do euro, que finalmente a tal bazuca pedida pelo Primeiro-Ministro António Costa está a caminho e que, ao menos por uma vez, valores de solidariedade e coesão social entre todos os povos que atualmente integram a União Europeia se sobrepuseram ao genético pendor neoliberal desta integração económica e política de Estados que atualmente ocorre na Europa. Mas será que as propostas agora apresentadas pela Comissão Europeia dão mesmo a resposta necessária aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país, e que estão na origem no aumento da exploração, das desigualdades sociais e das assimetrias de desenvolvimento entre países, ainda mais cruelmente tornados visíveis por esta crise pandémica? Olhemos para os contornos de uma e outra proposta. A que é apresentada pela Comissão Europeia para o quadro financeiro plurianual vem propor um corte de 3% relativamente à sua própria anterior proposta, uma redução de cerca de 34 mil milhões de euros, nada clarificando quanto aos profundos cortes que no anterior documento eram propostos para Portugal no que respeita a verbas a receber no âmbito da política agrícola comum e da política de coesão. Também nem na anterior nem na atual proposta são explicitados os condicionalismos que vão ser impostos para a utilização destes meios financeiros em como será feita a sua repartição pelos países. Também nada se diz sobre as contribuições nacionais previstas para o quadro financeiro plurianual agora em discussão. Por sua vez, o Fundo de Recuperação é um instrumento a ser implementado através da emissão de dívida pela Comissão Europeia junto dos mercados financeiros. A proposta prevê que o reembolso da dívida e dos respectivos juros ocorra através do Orçamento da União Europeia ao longo de 30 anos, com início em 2028. Como tem sido anunciado, este fundo contará com 500 mil milhões de euros a serem distribuídos pelos 27 países através de subvenções e com 250 mil milhões de euros sob a forma de empréstimo aos países que a ele se candidatem. De acordo com o que foi publicitado, Portugal poderá candidatar-se a cerca de 15,5 mil milhões de euros sob a forma de subvenção e a cerca de 9 mil milhões sob a forma de empréstimo, que acrescentará dívida à atual dívida. Convém salientar que o futuro reembolso à banca do empréstimo que suporta o fundo e dos juros associados vai ser assegurado pelo Orçamento da União Europeia através de um aumento das contribuições nacionais e ou através da criação de impostos europeus cujas receitas reverterão diretamente para o Orçamento da União Europeia. Quer isto dizer que parte da utilização dos meios financeiros ao abrigo do fundo corresponde ao recebimento adiantado por conta de pagamentos futuros a que os Estados teriam direito. Uma última questão é saber se a utilização destes meios financeiros fica amarrada à exigência da implementação das políticas e das reformas neoliberais preconizadas pela União Europeia, ou se a sua utilização vai ser determinada para dar resposta aos problemas que os trabalhadores, o povo e o país enfrentam, contribuindo para assegurar o desenvolvimento soberano de Portugal. O tempo irá clarificar se a tão almejada bazuca é ou não é para Portugal e restantes países periféricos da União Europeia de pólvora seca.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.